Invocando a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Boa noite ao público presente, boa noite aos ouvintes da Difusora FM. Boa noite ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Boa noite aos nobres vereadores, nobre vereadora. Conforme dispõe no artigo 160 do Regimento Interno, passamos à verificação da presença dos vereadores. Todos os vereadores se encontram presentes. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra, que se manifestem. Ata aprovada por unanimidade dos presentes. Prosseguindo com os trabalhos, solicitamos à senhora secretária, vereadora Miriam, que proceda à leitura do expediente.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Aos nossos ouvintes da Rádio Difusora e a todos os presentes. Correspondências expedidas. Ofício número 389 de 2017 ao Conselho do Plano Diretor Municipal, encaminhando os projetos de lei número 13 e 19 de 2017 para conhecimento, análise e deliberação. Correspondências recebidas. Ofício 1030 de 2017 da Prefeitura Municipal, encaminhando as leis municipais número 1652, 1653 e 1654 de 2017. Ofício número 554 de 2017 da Prefeitura Municipal, encaminhando o decreto número 490 de 2017. Ofícios número 1031 e 1034 de 2017 da Prefeitura Municipal, encaminhando as portarias número 640 a 651 de 2017. Ofício número 1032 de 2017 da Prefeitura Municipal, encaminhando o edital de pregão presencial número 88 de 2017, o edital de pregão eletrônico 89 e 90 de 2017. Comunicado 228288 de 2017 do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros. Requerimento da Comissão de Reavaliação da Planta de Valores de agendamento de reunião no dia 9 de novembro na Câmara Municipal, das 20 às 22 horas. Ofício da Casa Civil em resposta ao ofício número 69 de 2017. Ofício número 214 de 2017 do promotor de justiça Diego Garcia, encaminhando o termo circunstanciado número 2017 1289295 e requerendo o uso imediato da palavra durante a sessão desta Casa Legislativa, caso sejam proferidas palavras que diretamente o atinjam relacionadas com o termo acima mencionado. Requerimento número 251 de 2017 do vereador Genivaldo Marques, solicitando ao excelentíssimo prefeito a manutenção das estradas rurais do distrito Monte Real e da Volta Grande para melhorar a passagem do transporte escolar, cascalhamento da estrada do distrito Conselheiro Zacarias, manutenção da estrada do Taquarozinho e melhorias na ponte, e que determine a Secretaria Municipal de Meio Ambiente que proceda à revitalização da Praça da Matriz. Requerimento número 252 do vereador Luiz Flávio Reinute Maiorque, solicitando ao senhor prefeito melhorias no cruzamento da rua Afonso Pena com a rua José Bonifácio, onde existe um grande buraco, operação tapa-buraco na rua Amazonas e manutenção da estrada do distrito Conselheiro Zacarias. Requerimento número 253 do vereador Luiz Flávio Reinute Maiorque, solicitando ofício ao secretário municipal de assistência social, Cristiano Benedito Lauro, parabenizando, bem como todos os envolvidos, pelo planejamento e execução dos jogos regionais do idoso. Requerimento número 254 do vereador Luiz Flávio Reinute Maiorque, solicitando ofício ao gerente da Sanepar de Santo Antônio da Platina, Juarez Vouze, solicitando a ligação da rede de água na rua Luiz Antônio Bertolini, no Jardim Baixo.
Obrigado, vereadora Miriam. Não havendo nenhum vereador inscrito no pequeno expediente, damos prosseguimento. Esgotada a matéria do expediente, passamos à pauta da ordem do dia. em discussão o projeto de lei número 3/2017, de autoria da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro, que altera a seção 5 do capítulo 3º do Código de Postura do município de Santo Antônio da Platina, lei municipal número 530, de 27 de outubro de 2006, já aprovado em primeira votação. Em discussão, com a palavra a vereadora Miriam.
Como nós já dissemos, presidente, na sessão anterior, essa proposta vem preencher então uma lacuna e dá um respaldo, inclusive, de uma questão de saúde pública. Ele tem o objetivo de regulamentar e fomentar a guarda responsável, né, de animais domésticos no município, alterando a seção deste capítulo, conforme o presidente leu, do nosso Código de Postura. E ele vem fomentar essa questão de guarda responsável. O que é guarda responsável? É justamente a definição das obrigações e responsabilidades que se assume quando se coloca dentro da sua casa, quando se traz para junto de si um animal. Isso não é uma coisa sem importância e deve ser levada com muita seriedade. Então, essa regulamentação, essa proposta, esse projeto de lei vem colocar isso no seu devido lugar, regulamentando obrigações tanto do cidadão como do município, né? O abandono de animais ele tem acarretado procriação desordenada na nossa cidade, implicando numa superpopulação e muitas vezes a disseminação de doenças e um castramento gastando dinheiro público sem fim. Então nós precisamos de medidas preventivas que também estão sendo contempladas nessa alteração, por isso peço o apoio dos colegas e aprovação dessa proposta.
A vereadora Miriam. Em discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Que forem contra, que se manifestem. Projeto de lei aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes e a requerimento do vereador Luciano de Almeida Moraes, fica dispensada a redação final. Em discussão, projeto de lei número 14/2017, de autoria do vereador Luciano de Almeida Moraes, que torna obrigatória a instalação de guarda-volumes ou similares em estabelecimentos bancários e cooperativas de crédito instalados ou que venha a se instalar no município de Santa Catarina, estado do Paraná, já aprovado em primeira votação. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se manifestem. Projeto de lei aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes e a requerimento do vereador Luiz Flávio Renuti Maior, que fica dispensada a redação final. Nada mais havendo a tratar na pauta da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Passo a palavra à vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro.
Mais uma vez, boa noite a todos, especialmente os presentes, aos quais peço a licença para parabenizar o apoio e todo o empenho das pessoas ligadas à causa animal, especialmente do Mundo Cão, que tem se feito presente em todo esse processo de aprovação dessa lei. Sabemos que isso é uma reivindicação antiga, bem antiga, daqueles que tem cuidado da nossa cidade nesse aspecto. Muito obrigado a todos. Queria parabenizar a iniciativa da professora Rosana Nunes Contini, que graciosamente tem incentivado e está aqui presente também com seus alunos, alunos do Rio Branco, aos quais nós agradecemos. E queremos que isso seja de incentivo para que mais escolas e alunos se façam presente para conhecer como funciona o legislativo. Isso muito nos alegra, orgulha e incentiva. Eu gostaria de reforçar, eu fiquei bem preocupada com a notícia, senhor presidente, de que existe o benefício de prestação continuada que os nossos munícipes idosos, portadores de deficiência, recebem um recurso da União. E esse recurso precisa, para ser continuado, o cidadão precisa efetuar o cadastramento ou a atualização cadastral no Cadastro Único até dia 8 de dezembro no CRAS. Então, acho que seria muito importante que todos os colegas, que nós todos estivéssemos mobilizando nos bairros, os munícipes que têm direito a esse benefício, que eles compareçam ao CRAS, que fica lá no Aparecidinho 1, na rua Prefeito Arnolfo Alves, 70, porque aqueles que não atualizarem o seu cadastramento ou se cadastrarem, terão a suspensão do benefício. E isso é uma coisa séria, é um valor expressivo que ajuda as famílias a terem sua manutenção, então isso é muito sério. Nós gostaríamos de incentivar, de pedir o apoio de todos os colegas para que a gente mobilizasse o cidadão a ir lá fazer o seu cadastro ou atualizar, senão vai perder o benefício. E isso é sério, é um dinheiro que vem da União, que ajuda, que movimenta a economia local e ajuda a assistência de várias famílias na nossa cidade. E aqueles que também são contemplados com o Bolsa Família também precisam comparecer no CRAS e atualizar os seus dados. Então, isso é um movimento que deve ser de todos nós, porque isso implica em cidadãos perderem seu benefício. Às vezes, é a única renda da família. Então, fica aqui o alerta e o nosso desejo de que isso não aconteça e que as nossas famílias sejam cuidadas. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Miriam. Passo a palavra ao vereador Luiz Flávio Reynolds de Maiorc.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores. Boa noite, ouvintes da Difusora FM. E boa noite a todos aqui presentes. Gostaria hoje de parabenizar a todos envolvidos na melhoria da grelha da Vila 7. Cobramos nessa casa inúmeras vezes, eu, Flavinho Maiorc, demais vereadores. E graças ao nosso executivo e ao empenho do nosso amigo Orlando, o trabalho foi feito. E eu gostaria de parabenizar a todos. E o Orlando, hoje eu estive conversando com ele, e ele falou que a ponte logo será licitada e também estará sendo feito melhorias na ponte. Também hoje estive conversando com o nosso vice-prefeito, o Chico Daramão, sobre as manilhas de Eunice Eleutério. Me garantiu que, se o tempo ajudar, logo estarão retomando as obras lá, o povo pode ficar tranquilo que logo vai ser terminado. Também, para quem não sabe, o nosso prefeito e o nosso vice-prefeito foi para Brasília hoje, atrás de uma solução da UPA. Se Deus quiser, se der tudo certo, se eles deixar, vai ser doado para a unidade do câncer. Eu acho que acredito que todos aqui nessa casa querem isso, estão batalhando para conseguir. E é o que eu tenho hoje, meu muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Flávio. Passo a palavra ao vereador Luciana de Almeida Moraes.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário e ouvintes da Rádio Difusora FM, e a presença especial do comunicador Juninho Queiroz, muito obrigado pela presença, a NPTV está no site. Quero aqui dar os meus agradecimentos ao prefeito, que ele, depois do horário, recebeu em seu gabinete o deputado Alex Casiani para tratar de futuros investimentos na nossa cidade. Todos que fizeram presente nessa reunião, meus sinceros agradecimentos, onde que todos estão muito, muito favoráveis à questão de todos os projetos que estão sendo votados nessa casa e, além disso, dos futuros investimentos que vão vir. Garanto para você que vai ser muito valorosa essa reunião. Aproveitando a situação, um pedido com urgência ao Panigada para dar prioridade à rua sentido à faculdade Unopar, onde se encontra em péssimas condições, precisando de manutenção. Quero aproveitar também a oportunidade e pedir ao Panigada onde que dê um pouquinho mais de atenção a toda a zona rural, que está enxovido bastante, onde que, aproveitando a oportunidade que está melhorando as condições climáticas nas próximas semanas, onde que a gente dê continuidade nesse trabalho, que chega a janeiro, infelizmente, é lamentável a situação. Boa noite e uma ótima semana a todos.
Obrigado, vereador Luciano. Passo a palavra ao vereador José Jaime. Não vai usar hoje, Brito? Beleza. Então, passo a presidência ao vereador Luciano.
Receba a presidência. Passo a palavra ao professor Jefferson.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, ao público presente, aos ouvintes da Rádio Difusora FM, público que nos acompanha pelas redes sociais. No sábado, estivemos visitando eu e Bochecha, o Bela Manhã, a Colina Verde, no momento da chuva, para a gente ver pessoalmente a situação que fica as ruas do bairro. Aí tivemos visitando o senhor Antônio, José Antônio, o senhor Aristides Ferreira, e conversando com eles, como todos os vereadores também já requereram melhorias para o bairro, e pessoalmente, durante a chuva, nós vimos lá que é cruel a situação dos moradores daqueles bairros. E hoje já entrei em contato com o prefeito Zezão, para que ele possa tomar providências, e assim que ele voltar de Brasília, ele vai se inteirar do caso para poder tomar as devidas providências junto com o órgão competente. Em especial, as ruas João de Melo, Rodolfo Brasca e das Margaridas, né, que estavam em umas condições mais precárias. E também aqui quero agradecer a presença da professora Rosana e os alunos do Colégio Rio Branco, do curso de administração, sejam bem-vindos. Precisamos mesmo de pessoas, né, que acompanhem as nossas sessões e também que possam futuramente participar da política também, certo? Precisamos de novos integrantes da política para dar seguimento ao nosso futuro de Santo Antônio. É o que eu tinha para hoje, quero agradecer a presença novamente de todos. Boa noite.
Devolvo a presidência ao professor Jefferson.
Recebo a presidência. Dando continuidade, passo a palavra ao vereador Genivaldo Marques.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, imprensa presente, nobre companheiro Juninho Queiroz, agradecendo a visita. E, senhor presidente, gostaria de fazer alguns requerimentos aqui. Até vi a cobrança sobre a rua José Bonifácio, realmente precisa arrumar aquele buraco lá e cada dia mais está aumentando. E pedi também na rua Coronel Joaquim Rodrigues do Prado, onde também abriu também ali o asfalto, então precisa de uma melhoria também nessa rua. Gostaria de pedir a operação Tapa Buracos na rua Dom Pedro II, que o asfalto está se acabando, infelizmente a chuva vem deteriorando ainda mais o asfalto, e a gente tem passado sempre ali, que é o caminho de percurso nosso, a gente vê que realmente precisa de uma melhoria. Pedi também que faça, após essa fase de chuvas, que o nosso departamento faça a limpeza das ruas Antônio de Castro e Vilas Boas, a rua Ademar Rodrigues, ali na Vila Ribeiro, que a chuva trouxe muita pedra e até o momento não foi feita nenhuma limpeza. E o pessoal tem reclamado bastante daquilo lá. Então pedimos com atenção que o departamento nos auxilie nisso. Pedi também aqui que o departamento de trânsito da nossa cidade faça um estudo. Um estudo para melhoria na rua Antônio de Castro e Vilas Boas, para melhorar o tráfego naquela rodovia, naquela via ali, naquela via mais precisamente ali perto do Purga, que infelizmente não tem como se passar com os ônibus ali. Eu sou motorista de ônibus, faço meus fretes ali, passo, é complicado para o trânsito. Então a gente pede que o departamento faça um estudo de melhoria no trânsito da Antônio de Castro e Vilas Boas. Parabenizar também, o vereador Flavinho comentou, vários vereadores cobraram aqui, o departamento de obras pela grelha da Vila 7. Demorou um pouquinho, mas saiu, né? Mas se Deus quiser, as coisas vão melhorando devagarzinho. A gente sabe que não é só bater, a gente tem que parabenizar. E vamos aguardar que nosso prefeito, sim, né, continue fazendo as pequenas obras para agradar a nossa população. Fazer um requerimento ao departamento responsável, ali no Centro de Especialidade Médicas, para que coloque bancos e cobertura. E também faça uma mudança no horário de atendimento, na questão do horário do almoço, que vem muita gente da zona rural para o Centro de Especialidade Médica e muitas vezes está fechado no horário de almoço e o pessoal não tem onde ficar, não tem banco. Quando chove, molha, e quando está sol, o pessoal sofre com esse sol. Então a gente pede que faça uma melhoria ali para ajudar, principalmente os nossos idosos, né, que sofrem muito com essa questão aí. Senhor presidente, senhores vereadores, é o que tinha para essa noite. Uma boa noite a todos.
Ao vereador Genivaldo. Neste momento, convidamos a senhora Simara Fátima Marques, coordenadora do Centro de Atendimento Especializado de Santo Antônio da Platina, para fazer uso da tribuna livre com tempo de 10 minutos, para apresentar a prestação de contas dos serviços prestados por esta instituição.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, todos aqui presentes, rádio ouvintes e internautas, boa noite. Sou Simara Fátima Marques, professora municipal, concursada há 25 anos. Sou encarregada do CAI e estou aqui com a minha equipe de professoras, psicólogas e fonoaudiólogas. O motivo da gente ter pedido a tribuna livre é porque estamos sendo questionados sobre o nosso desempenho, os dados de agendamento, o que, que acontece no CAI, ou seja, acham que lá a gente não trabalha, que lá tem professora sobrando, né, e que é cabide de emprego, a gente está cansada de ouvir isso. Então, nós estamos aqui para mostrar o nosso trabalho, né? E gostaríamos, então, de esclarecer publicamente para todos como funciona lá o CAI. O CAI é um centro de atendimento especializado, iniciou suas atividades em 1999, realizando somente avaliações psicoeducacionais, dividindo espaço físico com o CAIDEV, Centro de Atendimento Especializado para Deficiência Visual, que realiza acuidade e triagem visual. Atualmente, o CAI trabalha como apoio a toda a rede municipal de ensino fundamental, anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, prestando serviço de avaliações e atendimentos fonoaudiológicos, psicológicos e psicopedagógicos. Como encaminhar? Professores e equipe pedagógica da escola encaminham ao CAI relatórios pedagógicos e anamnese dos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem. Durante este ano, até a data de hoje, nós recebemos 142 pedidos de avaliações que vieram das escolas. Quem recebe esse atendimento no CAI? Alunos da rede municipal de ensino fundamental, anos iniciais, primeiro ao quinto ano, com deficiência intelectual, dificuldade e ou distúrbio de aprendizagens e TGD. E o DV, que são os deficientes visuais, pode ser criança, adolescente e adultos. Existe hoje uma fila de espera para atendimentos psicopedagógicos. 124 crianças, fonoaudiólogos. Fonoaudiológicas são 22 crianças e psicológicos 57 crianças. Então, essa fila de espera são crianças que já foram avaliadas lá no CAI, né? E que também precisam desses atendimentos, tá? Atendimentos ofertados lá. Então, é feito avaliações psicoeducacionais, que são as avaliações com a psicóloga, com fonoaudióloga e psicopedagoga. são realizadas, em média, de 100 a 120 avaliações psicoeducacionais por ano. Até a presente data, foram já realizadas 98 avaliações, só esse ano, 98 avaliações, em uma fila de espera de 44 crianças ainda aguardando essas avaliações. Já foram realizadas 90 triagens visuais esse ano também. E os atendimentos de intervenções são de 40 minutos a sessão semanal, o que é aquém de que muitas crianças precisam. Tá? Tá aí, ó, as avaliações e atendimentos psicológicos. Então, essa é a Débora, né, a psicóloga. Ela tem 10 horas no município, ela trabalha 10 horas lá no CAI. E ela atende 5 crianças e uma avaliação no período da tarde, na segunda-feira. E 3 crianças e uma avaliação na terça-feira, no período da manhã. E além das avaliações, depois tem que fazer os relatórios também. Essa é a outra psicóloga, Mary. Também tem 10 horas, atende 9 crianças no período da manhã, na segunda-feira, e 9 crianças no período da tarde, na quarta-feira. Depois vem a avaliação e atendimentos fonoaudiológicos, né? Essa é a Ana Maria, fono. Ela tem 20 horas no município, ela é contratada e atende 23 crianças e faz uma avaliação por semana. Esta é a outra fono, Thaís, tem 20 horas também, atende 22 crianças semanalmente e 2 avaliações por semana. Esta é a fono Renilda, ela esteve afastada 2 anos por doença e agora faz 1 mês que ela voltou ao atendimento. Então, ela está atendendo 14 crianças e 1 avaliação por semana. E ela tem 16 horas. Ela é concursada do município. Depois vem a avaliação e atendimento psicopedagógicos. Essa é a Enisete, ela tem 20 horas e atende 28 crianças e faz 32 atendimentos semanais no período da manhã. Dá uma diferença aí, porque tem criança que vai 2 vezes na semana, ou então faz 2 horários seguidos. Essa é a Rosileia, outra psicopedagoga, que tem 20 horas, atende 24 crianças e 34 atendimentos semanais no período da manhã. Essa é a outra psicopedagoga, Andresa, que tem 20 horas, atende 29 crianças, 30 atendimentos semanais no período da tarde. Essa é a outra psicopedagoga, 20 horas, também atende 28 crianças, 30 atendimentos no período da tarde. Então, são 2 psicopedagogas no período da manhã, 2 no período da tarde. E essa é outra psicopedagoga, essa só faz a avaliação, essa não dá atendimento, não. Ela só faz a avaliação, né? E a Sandra tem 20 horas, realiza 3 avaliações semanais também, né? Por semana e tem 2 dias para fazer os relatórios e fazer o fechamento. E aí a Neire Laine, ela é a professora do CAIDEV, né, que é o Centro de Atendimento Especializado para Deficiência Visual. É, ela tem 40 horas, professora do visual. Ela atende 12 crianças e faz 25 atendimentos visuais de manhã e à tarde, e mais as avaliações oftalmológicas semanais. Então, aí tem um quadro, né, que mostra lá, ó, a carga horária de todos os profissionais, dá um total de 216 horas semanalmente. O nosso número de atendimentos por semana é 246, e são 15 avaliações por semana. Esse é o nosso espaço físico lá do CAI. São as salinhas de atendimento. Como vocês veem, são salas pequenas, Não dá para atender mais que 3 crianças, né? Para cada sessão não dá, porque são espaços pequenos, no máximo 2 crianças, né? Aí nós recebendo visitas. O CAI, nós somos modelo para outros municípios, porque nenhum outro município tem esses atendimentos que aqui tem. Então, ali, essas pessoas embaixo são professoras de Andirá, que estiveram faz quase 2 meses visitando nós lá, conhecendo o CAI, como funciona, porque eles querem abrir um CAI lá na cidade de Andirá. Então, eles vieram ver com a gente como funciona, como que é, para abrir lá. E, em cima, as meninas do magistério, porque elas vão fazer visita lá, conhecer também, ver como é o atendimento. Lá na parte do visual, elas têm... Então, elas vão fazer a visita com as professoras lá. Todo ano tem a visita das meninas do magistério lá. Formação para os professores de classe especial e salas de recurso. Então, nós também, do CAI, também damos formação para as professoras, né, que é de classe especial e sala de recurso também. Além de trabalhar lá, daí a gente também faz essa parte de formação com as professoras. Aí são as mães que levam os filhos para o atendimento, né? E agora a gente tem ali um depoimento de algumas mães que levam os filhos lá para atendimento.
Aqui é a mãe da Micaele, a respeito sobre o Caio. A gente está sob o comentário. Sobre, né, ajuda pela alegria que a gente teve da colaboração deles, que esteve para ajudar a gente, tanto na escola, como outras coisas. E a Micaela é uma pessoa que agradece a Deus em primeiro lugar, e segundo as tias do Caio e o Caio. Então a gente tem que lutar pelos bens e os benefícios das crianças, né? Que é um apoio que estão dando, ajudando, e é uma alegria para nós. Então a gente está aqui a favor deles e pedindo que colabore e se junte e ajudem todos nós, né? Que a gente venha, né, fazer o bem e ajudar quem precisa. Então é uma coisa que a gente está, né, aqui com a maior alegria, e quero que agradecer as tias, as professoras que estão aqui, e que é um amor e um carinho que eles acolhem a gente e todas as crianças que precisam e tem que ser ajudado, né, que as crianças. É, e outra coisa, o médico falou que ela não ia aprender a ler o neuro, e agradeço a Deus que a Micaela aprendeu a ler, dá uma benção no Caio. Aprendeu a fazer conta, aprendeu a leitura que é preciso. E agradeço a Deus que a Micaela está ótima, maravilhosa. Cada dia mais aprendendo. Então a gente está aqui com apoio para cada um se juntar e dar alegria, passar o que a Micaela aprendeu com as tias. Ainda além do aprendizagem, o amor e o carinho que ele tem pelas crianças. Então a gente agradece e muito obrigada.
Meu nome é Janaíne, sou mãe do Pablo. Ele é atendido no CAI já vai fazer 2 anos. E meu filho tem déficit de atenção, hiperatividade e um grau de autismo. E ele necessita do CAI para poder aprender. Ele precisa de atenção. E aqui todos dão um carinho e atenção especial para ele. E eu preciso muito que o CAI permaneça do jeito que está, porque o meu filho precisa dessa atenção. Ele precisa, porque senão ele não vai aprender. Então eu preciso muito que o CAI continue.
Queria estar aqui falando a respeito do CAI, da importância dele na vida do meu filho, na minha vida. Sou mãe de uma criança autista. tem 7 anos. O Pedro está aqui já faz 2 anos. E como é importante os profissionais trabalhando com as crianças especial. Eu já trabalhei fora, mas hoje eu parei de trabalhar. Meu filho já teve profissional pago, já fez esse tratamento em outra instituição, mas o atendimento aqui do CAI é muito especializado, é diferenciado, as professoras tratam com muita humanidade, as crianças são muito bem recebidas. A evolução do meu filho foi sensacional, ele está cada dia melhor na escola, na socialização. Eu só tenho que agradecer e que o CAI vai evoluindo cada dia mais. E assim isso.
Meu nome é Luciana e eu trago meu filho aqui há muito tempo. Quando eu cheguei, ele não falava nada, ninguém entendia o que ele falava. Hoje ele está completamente, nossa, falando de tudo, lendo já, escrevendo bem, e graças à professora, todos do CAI. Somos uma excelente professora. Eu tenho muito que agradecer a elas.
Maria de Fátima, mãe do Miguel. Ele vem aqui no CAI, né, 3 vezes na semana, desde bebezinho ele estava aqui. E aqui para mim é tudo, porque aqui eu tenho o atendimento dele, ele se desenvolveu bastante. Eu também tenho as orientações como saber me impor, lidar com ele, a situação dele no caso visual. Então para mim é importante o CAI aqui, o desenvolvimento dele e todos os profissionais que atendem com muito amor, muito carinho. E eu estou aprendendo muito com ele também, com as pessoas que aqui atendem ele.
Gente, sou Josiele, sou mãe do Igor. Hoje o Igor tem 17 anos. Vim aqui hoje para falar a importância do CAI que foi na vida do Igor. O Igor frequentou o CAI desde os 4 meses até os 15 anos. Foi muito importante para ele, no desenvolvimento dele. Hoje ele é um adolescente super inteligente. O CAI foi muito, muito importante na vida dele. Então, vim hoje para dar esse depoimento sobre o CAI, que foi muito importante na vida do Igor.
Venho aqui agradecer, né, muito o pessoal do CAI, os professores daqui, com excelência. O pessoal também foi bem, trataram muito bem minha filha. Hoje a minha filha está com uma especialidade maior. Graças a Deus, pela honra e glória de Senhor Jesus, encontrei as pessoas que fazem a minha filha ser uma menina excelente. Então, eu glorifico a Deus por eles e gostaria que vocês soubessem que esse CAI, ele precisa de mais apoio dos governantes, de onde for, porque eles não precisam fechar, não, porque isso aqui as crianças precisam de muita atenção. E parabéns para todos eles.
Então era isso que a gente gostaria de mostrar para vocês, né? Porque esse ano foi muito difícil para nós lá no CAI, porque desde o começo do ano a gente veio sofrendo com falação, né? Infelizmente, professor de nossa classe andou falando da gente, espalhando, né, da gente, que lá ninguém trabalha, que lá tinha professor sobrando, gente sobrando, da nossa classe. Infelizmente, isso acontece, né? Então, assim, a gente gostaria, então, foi isso que a gente fez, mostrar para vocês o nosso trabalho, né? Que lá todo mundo trabalha, arregaça as mangas, trabalha com muito amor. O que a gente faz lá é com muito amor, porque a gente ama aquilo que faz. Nós amamos o que fazemos. E trabalhar com essas crianças que têm dificuldade, deficiência intelectual, é demorado, o aprendizado deles é demorado, por isso que tem muita criança que fica tempo ali, porque eles levam bem mais tempo para aprender. É demorado, é um trabalho moroso mesmo, mas é um trabalho que vale a pena. Quando a gente começa a ver que a criança está lendo e escrevendo, é gratificante, não tem coisa melhor, não tem dinheiro que pague quando a gente vê a criança lendo e escrevendo. Tá? Gostaria de agradecer, muito obrigado por esse momento, né, por ceder esse espaço para nós, muito obrigado.
A palavra, senhor presidente. Eu gostaria de parabenizar o seu trabalho, Simara, e a todos os envolvidos que estão nessa casa hoje, parabéns. Hoje eu estou conhecendo o trabalho de vocês, tenho só agradecer, Santo Antônio tem só agradecer muito o trabalho, e você comentou sobre o pouco espaço que vocês têm lá. Se caso vocês quiserem o meu apoio dessa Câmara, a gente está pedindo para o prefeito, eu acredito que tem bastante prédio, a prefeitura, que a gente pode estar brigando por vocês, por um bom trabalho de vocês. Parabéns.
Muito obrigada. Muito obrigada.
Com a palavra o vereador Mineiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, Silmara, conheço há muito tempo, sei do seu trabalho, do seu amor que você tem pelas crianças e demais professor lá que eu conheço, alguns deles, há muitos anos. Está de parabéns. Essas pessoas que falam mal da gente, tem que entregar na mão de Deus. Deus cuida deles e perdoa eles, deixa eles para lá e continue com o trabalho bonito que vocês estão fazendo junto às crianças ali que tanto necessita. Porque não é fácil. É um trabalho que vocês vêm fazendo para aquelas crianças, para aquele pessoal ali. Então, entrega na mão de Deus essas pessoas maldosas, essas pessoas que não têm coração, que não sabem olhar o trabalho dos outros. Então, Deus cuida deles. E perdoa eles também, porque não adianta. Entrega na mão de Deus e perdoa. Mas continue trabalhando assim, fazendo um trabalho de coração, de amor, igual vocês fazem lá. Bonito, sério. O Flavinho falou do espaço, lá é muito pequeno. Eu acho até uma injustiça que os prefeitos, não estou dizendo só o prefeito de Zezão, os outros prefeitos anteriores, tinha que ampliar e arrumar um lugar maior para dar mais conforto para todos lá daquele local. Se vir para esta casa, estarei à disposição de ajudar. Mas parabéns, Simara, aos professores, aos funcionários lá. Deus abençoe e entregue na mão de Deus. Um abraço.
Muito obrigada.
Com a palavra o vereador Genivaldo.
Primeiramente, eu gostaria de parabenizar, não só você, mas todos os professores, todos os funcionários que trabalham no CAE. E desde já vendo os depoimentos dessas mães aí, todas contentes com o bom trabalho que vocês estão fazendo, e faço das palavras do vereador Mineiro, do vereador Flavinho, as minhas, e deixo aqui meu apoio também, para que a gente busque melhorias para essa entidade. Então, eu quero só de coração parabenizar e pedir a Deus também que abençoe cada vez mais o trabalho de vocês. Parabéns.
Muito obrigada.
Com a palavra a vereadora Miriam.
Tive a oportunidade de estar com a Simara lá e alguns professores, conhecendo mais de perto o trabalho. E como a gente tem dito, a gente tem que fazer propaganda das boas práticas. Como ela disse, e na ocasião ela me contou, que o município era exemplo para outros municípios. Então, boas práticas do município têm que ser divulgadas para que outras pessoas se inspirem a fazer bons trabalhos e serem dedicadas no que fazem. Por isso, nós também deixamos aqui o parabéns para vocês e que vocês continuem com profissionalismo e o afeto pelas crianças, porque é isso que completa tudo, né? Parabéns, viu?
Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Miriam. Agora, passo a palavra ao vereador Luciano de Almeida.
Boa noite a todos novamente. Queria dar os parabéns a toda a equipe de trabalho desse órgão. E dizer que eu vi uma mãe ali falando. Ela é a Lourdes, lá do Ribeirão Bonito. Chamo ela sempre de Lourdes Nora, onde já tive a grata satisfação de ir na casa dela. E conheci a filha dela, que é a Gabi. Eu acho que quando pessoas falam mal, não ligue não. Deixe que um dia ela vai cair. O dia que ela vai cair em cima de uma poça de água. Deixa que morra afogado. E bola para frente, garanto para você que você vai estar se dando muito bem. E isso que tem que fazer. Muito obrigado.
Obrigada.
Então, Simara, eu também só tenho a agradecer a sua presença aqui, os esclarecimentos, certo, do CAE. A toda a sua equipe também que presta o serviço lá junto com a
as crianças que são atendidas e as mães, dizer que essa casa está de portas abertas para vocês, tá? E precisando do nosso apoio, pode ter certeza que vocês terão. Tá joia? Tá. Muito bom. Obrigado.
Muito obrigada a você também. Muito obrigada. Obrigada a todos.
Quero que agradecer a presença do público, aos ouvintes da Difusora FM, ao público que nos acompanha pelas redes sociais, e reiterando o convite para as próximas sessões virem prestigiar e que possam trazer sugestões para que possamos estudar e até levar ao conhecimento do prefeito para que nossa cidade continue progredindo com o apoio de toda a comunidade. Muito boa noite e até a próxima sessão.